UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Sempre de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E como prometido, vamos de entrevista? O Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nado oferece quinzenalmente a oficina Yoga para Autotransformação. No primeiro e no terceiro domingo do mês, a oficina traz práticas de yoga com movimentos e técnicas de relaxamento e de respiração, que aliadas aí à meditação contribuem para o bem-estar físico, psíquico e emocional dos participantes. Para a gente falar um pouco sobre essa oficina, sobre a yoga, né, as características, os benefícios da prática da yoga, eu convido o professor aposentado do Departamento de Filosofia da UFMG. Ele tem formação inicial na Índia, né? Ele é professor de yoga com formação inicial na Índia e coordena a Oficina Yoga para Alta Transformação, professor Emílio Rezende. Muito bom dia, seja muito bem-vindo aqui à Rádio UFMG Educativa, professor.
Bom dia, e bom dia aos seus ouvintes da minha universidade.
Isso, está,
né?
Em casa, né, professor?
Sim.
Legal. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, professor, eu gostaria que o senhor contasse um pouco sobre essa prática, né, yoga, onde surgiu, o que é essa prática, professor?
Então, a prática do yoga é uma prática milenar, não é? Ela tem a sua origem histórica na Índia. Não se sabe assim exatamente, não é uma data específica, porque isso se perde um pouco na noite dos tempos.
Uhum.
O yoga surgiu, na verdade, de uma espécie de síntese e purificação, eu diria, de várias tradições existentes nessa antiguidade longínqua lá da Índia, né? Grupos diversos trabalhando respiração, por exemplo, concentração, esforços de controlar a mente, linhas que tentavam fazer a renúncia assim, a objetivos propriamente mundanos e se retirar, e trabalhos de caráter xamânico, tudo isso está na origem, só que o yoga foi, de certa forma, sintetizando, ultrapassando, sobretudo no sentido de que o yoga tirou de muitas dessas coisas objetivos mais pragmáticos, imediatos, né? E sobretudo funcionais. O yoga, de alguma maneira, ele não visa nenhum objetivo, uhum, de certa forma, assim, digamos, tão imediato, né?
Sim.
E de utilidade. O yoga quer fazer o ser humano descobrir sua conexão com ele mesmo, com todos os demais seres, com o universo e até com a fonte disso tudo, que você pode dar o nome de a realidade absoluta, ou infinita, ou divino, né? Então, realmente, ele foi limpando um pouco esses objetivos.
Uhum.
Eu até faria uma comparação assim, assim como o ser humano, como alguém já disse, né? De certa forma não serve para nada, num sentido muito profundo, quer dizer, quem serve para alguma coisa é uma enxada, o ser humano vale pelo ser. Por exemplo, você ama seu filho, você gosta que ele se realize, que ele tenha uma profissão, que ele tenha êxito, mas você gosta simplesmente porque ele é um ser, ele é o seu filho, você gosta pelo ser dele. Então, essa busca do que é o nosso ser, o nosso eixo, o nosso centro, isso caracteriza progressivamente o caminhar do yoga ao longo dos séculos.
Uhum.
E não é um corpo homogêneo de práticas. Práticas diversas foram surgindo, escolas, direções, mas todas, em última instância, buscando essa essência última de descoberta do autêntico si mesmo, tal. O que faz da essência do yoga o caráter meditativo. A meditação acaba sendo realmente a essência do yoga, né?
Entendi.
E aí, não sei se você quer perguntar assim para a gente prosseguir. Ou...
que tem algumas questões aí, né, professor? Depois de tudo aí que o senhor falou, me vem algumas questões.
Pois não.
E primeiro, eu gostaria de pensar de como que isso se popularizou aqui no Brasil, né, professor? Como é que o yoga chegou e se popularizou aqui
então,
no Brasil?
Então, não só no Brasil como no Ocidente, ele entrou mais por essa face de trabalho que aparece mais o lado corporal, né?
Uh-huh.
E que depois se generalizou com o nome de Hatha Yoga,
isso,
né, inicialmente. E até hoje o yoga tem muito essa imagem, e isso dá a impressão, por exemplo, de que ele, de certa maneira, ele acaba sendo uma forma diferente de fazer um trabalho com o corpo, assim, isso, físico e tal. E, na verdade, isso é um estreitamento imenso, né? Mesmo porque, mesmo esse trabalho corporal, ele tem que estar nessa linha da concentração, nessa linha da, desse encontro de autoconhecimento. Isso, do presença, contrário, né? Uhum. Ele vira uma ginástica. O yoga traz efeitos benéficos imensos, como se sabe hoje, nesse plano. No plano fisiológico, ele vai atingir o sistema nervoso central, as glândulas, mas tudo que ele traz de benefício, inclusive alongamentos e tal, eu chamo de efeitos colaterais, mas positivos.
Entendi.
Mas não são a essência do yoga, né? As pessoas buscam assim, e ele entrou no Brasil muito assim, com esse trabalho realmente corporal, e mesmo hoje, e hoje estão aparecendo assim versões novas, inventadas quase que a cada dia e tal, né? Ele ainda tem muito essa marca. Quando se fala, e ele é dado ainda às vezes dentro de academia ou como parte às vezes, né? E na verdade, o yoga deveria ser dado num ambiente específico, de uma forma mais propriamente que mostrasse o seu sentido assim mais profundo, né?
Uhum.
E, na verdade, ele tem direções diversas. Tradicionalmente se fala em Bhakti Yoga, por exemplo, né? Yoga devocional, Karma Yoga, Yoga da ação, Jnana Yoga, Yoga do conhecimento, da sabedoria sobre si mesmo, Raja Yoga, Yoga isso, da meditação. Mas tudo isso vai convergir para um mesmo objetivo. E quando se fala em Bhakti, por exemplo, é importante falar uma coisa, o yoga tem interfaces diversas com a dimensão psicológica, a dimensão fisiológica, a dimensão social, a dimensão... Então, e a própria dimensão religiosa, o yoga é e ao mesmo tempo não é. Ele é filosofia e não é filosofia, ele é religião. Ele não é religião, mas ele é profundamente religioso.
Entendi.
Né? Num sentido muito universal, o que permite que todos se aproximem dele, porque em última instância ele é uma dimensão que busca que você refaça vivencialmente o caminho, e não baseado em nenhum ensinamento externo, em nenhuma doutrina. Então, nesse sentido, ele realmente torna possível o encontro de vários caminhos, de várias pessoas, e mesmo porque o yoga tem um lado mais geral, em que você pode pensar assim, que tudo aquilo que busca uma harmonia cada vez mais profunda, que busca transgredir os isolamentos, as separações, tudo isso é um caminho de yoga. Então não é preciso que aconteça um yoga específico, explícito. Então todo esse caminhar é realmente um caminho de yoga.
Interessante.
Exatamente.
E aí, professor, na sua experiência, né, como professor de yoga aqui no Brasil, as pessoas têm esse entendimento? O que as pessoas buscam aí quando procuram a yoga, professor?
Pois é, de um modo geral, quase todo mundo busca ou por uma indicação médica, ou por, alguns falam, autoconhecimento, mas a maioria é quero ter paz, quero dominar o estresse, quero encontrar uma serenidade, quero melhorar a saúde.
Uhum.
Esses são os objetivos que as pessoas buscam. E tudo isso é válido, e o yoga pode proporcionar muito disso. Não de uma maneira, evidentemente, mágica.
Uhum.
E mesmo porque a nossa prática, mesmo a minha, como professor, assim, instrutor de yoga, ela, no nosso contexto, na nossa cultura, nunca a gente pode ter aquela dedicação, não é? Que não só ela mereceria, mas que ela, ao fazer isso, nós teríamos uma resposta muito mais profunda do efeito do yoga. Então aí cabe a cada instante da vida, a cada degrau, e cada um está num degrau, está num ângulo, isso na vida em geral.
Sim.
Então a gente vai abrindo espaço também, à medida que a gente vai descobrindo o benefício de certos caminhos, a gente abre espaço para ele, não é? E o mais importante é que você vá descobrindo o yoga na vida. E não apenas numa prática ali num lugar, numa sala, mas que a própria vida vá aparecendo como um yoga, quer dizer, como uma integração, como uma unificação. Eu entendo de uma forma muito ampla, sabe?
Uhum.
Eu acho até que quando você caminha a universidade falando em transdisciplinaridade, interdisciplinaridade, quando a pluralidade guarda a diferença e, ao mesmo tempo, não faz a diferença um isolamento, você está construindo yoga em todas as instâncias da vida. Então, isso, para mim, é o mais importante.
Interessante. Professor, para a gente finalizar nossa conversa, eu gostaria que o senhor falasse, então, sobre a oficina Yoga para Autotransformação, né? Neste domingo tem no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nardo, e aproveitasse aí também para fazer um convite para os nossos ouvintes.
Pois é, essa oficina existe, eu não posso precisar com exatidão há quantos anos, mas já tem muitos anos que a gente vem trabalhando lá. Um instituto que a gente tem, que é o Aravinda, tomou essa iniciativa. E depois agora outros parques estão fazendo também trabalhos semelhantes na cidade. E esse foi o primeiro. Já tem pelo menos quase 20 anos. E na verdade isso acontece quinzenalmente, que nós não conseguimos ainda pessoas para poderem fazer isso todos os domingos. E primeiro e terceiro domingo, né? Às 9 horas da manhã. E é aberto assim. O problema que nós estamos enfrentando é de espaço, porque como não pode ser feito solto no parque, devido ao movimento de vai e vem das pessoas e tal, okay. E mesmo no, achar um solo, um chão que facilite, o local onde é desenvolvido as técnicas que, digamos, entre aspas, né, técnicas mais milenares, assim, que podem ajudar, de respiração, de relaxamento, de meditação, o local é pequeno para as pessoas, ultimamente tem ficado bem cheio. Mas mesmo assim eu sempre falo, venham e a gente vê o que faz, às vezes quem chega primeiro fica, o outro volta no outro domingo se não der. Nós estamos com esse problema, tendo que ampliar o espaço. Mas o convite fica de qualquer forma, não é? E também o Instituto Aravinda, aí já é um trabalho que tem assim esse pagamento de taxa, lá no parque é tudo grátis, né? E é maravilhoso, porque a gente ter essa doação é algo maravilhoso, que eu já faço há muito tempo, mas no Instituto já tem um pagamento normal, que também, às vezes, a gente conversa sempre, porque, em princípio, eu acho que o yoga nunca pode ser negado por razões financeiras, em última instância. Uhum. Então, fica aqui esse convite, não é?
Okay.
O Instituto Aravinda, aí você entrando, colocando Yoga Aravinda, você vai encontrar um blog onde tem essas informações também. E o do Parque Lagoa do Nardo é esse trabalho quinzenal.
Legal. Professor Emílio Rezende, muito obrigada pela participação, muito interessante, né? Muito gostoso ouvir isso que o senhor teve para contar para a gente. Conte sempre aqui com a gente, tá bom?
Ok, eu agradeço muito, não é? E desejo a vocês um ótimo trabalho esse dia de hoje e todo esse ano de 2017.
Obrigado, professor, para o senhor também.
Ok.
Bom dia. Esse aí foi Emílio Rezende, professor aposentado do Departamento de Filosofia da UFMG e hoje com formação inicial na Índia, né? Professor de Yoga e coordena a oficina Yoga para Autotransformação. A oficina é sempre no primeiro e no terceiro domingo do mês. Traz técnicas, como o próprio professor disse, né? Técnicas entre aspas e movimentos de relaxamento e respiração que, aliadas às práticas de meditação, contribuem aí para a saúde física, psíquica e emocional dos participantes. E este domingo é dia de oficina. Tá bom? Ela é o primeiro domingo do mês, então é dia de oficina, é gratuita e aberta às 9 horas da manhã no Centro de Referência da Cultura Popular e Tradicional Lagoa do Nardo, que fica na rua Ministro Hermenegildo de Barros, número 904, lá no Itapuã. Telefone para informações é o 3277-7420, 3277-7420, e fica a dica também do Instituto Aravinda, né, onde o professor da aula de yoga também para você aí, né, se você quiser procurar, é o Instituto Aravinda pelo Google, você acha fácil, tá? Bem interessante, né, conhecer um pouco mais da história, o que é o yoga. A gente sempre ouve falar por aí, né, às vezes a gente faz também, mas não tem esse conhecimento de onde vem, qual que é mesmo a toda a questão. E é bem interessante, né, que não é religião, mas é religioso, aí para você entrar em contato, seja qual for a sua religião, para você entrar em contato aí, fazer essa ponte entre você e sua religião é bem importante, tá bem interessante. Beleza? 10 horas 49 minutos, fica o convite então para quem não conhece também, né? Nem que seja só para entender como é que funciona, para participar aí da Oficina Yoga para Autotransformação.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.